Anderson, como estão as coisas na atual situação? As provas acabaram-se? Se sim, por que não chega a hora do recreio para que possamos ir comer doces?
E as povas acabaram? Se a pova acabar, acabou a vida. A vida é a pova do epíleto. Não é chua, do epíleto. E por que não chega a hora do equeio? Porque você é a pova. Vocês já viu a pova sair pro equeio? Quem vai ter requeio é o epíleto, não é você. Por isso que isto avisa. Os passarinhos têm seu ninho, a raposa tem suas tocas, mas o ser humano não tem onde descanchar sua cabeça. Porque você é a pova. Como é que a pova pode ir pro equeio?
Ai, que triste. O Marcos falou com o Anderson aqui, pai, mas quero perguntar também, aproveitando o gancho do Marco. Marco Marques, ele ia perguntar para o Anderson. Eu ia perguntar se a pescaria do Joaquim já acabou, se não há mais iscas ou se não são necessárias mais iscas.
Para este grupo, não. De semana que passou, eu joguei um peixe aqui. A pecadora gostou do peixe? Eu falei assim porque a pecadora tá aí, viu?
É pescadora, tá, gente? Que foi pescada.
Que vai pecar. Não foi pecada. Vai pecar.
Vai pescar. Mandaleiros, Pai Joaquim, essa luta interna contra a ansiedade, o medo, certos e errados, traz de alguma maneira benefício ao espírito ou simplesmente a sensação de que podemos, entre aspas, egos, ser felizes?
Esta luta não traz nada pro espírito. Porque esta luta só vai acontecer se for a prova do espírito. Se não for a prova do espírito, você vai ligar o www e vai dizer assim, grande paleta do Joaquim, e só vai lembrar do Joaquim na outra terça. Não na outra, na outra, né? E no pro espírito, isso tudo é prova. Porque eu não tô aqui falando. Você tá quiando o que tá ouvindo aí. Não sei se o doutor tá aí, mas ele foi que fez a maior pergunta para eu. Ele disse assim, Joaquim, onde você tá? Eu digo, eu tô dentro, tô na sua cabeça. Aí ele me perguntou, o que que você tá fazendo na minha cabeça? Eu digo, não sei, foi você que colocou eu aí.
Renato, o que é agir pelo não agir?
É agir sem expectativa de que vá acontecer o que você fez. O agir ou o omitir-se é intencional. Há uma intenção. E essa intenção zela uma expectativa de realização. A não ação budita e hinduíta é a ação sem intenção. Eu fiz. Pra quê? Não sei. No que vai dar? Não sei. Tava certo fazer? Não sei. Deveria, podia ter deixado de fazer? Não sei. Deveria ter feito? Não sei. Essa é a não ação. É quando você age e observa que está agindo, ao invés de viver a ação com expectativas de resultado.
Marcelo Ribeiro. Joaquim, amanhã, dia 5, dia 6 e dia 7, há um comunicado que haverá três raios em direção ao planeta e que devemos fazer uma corrente de oração e amor. Verdade?
Cuidado que aio costuma matar, hein? O aio quando cai na sua cabeça mata. Moço, se só houvesse, vamos dizer assim, o amor de Deus em dias específicos e horas específicas, o que Deus faria no resto do tempo? E olha, se você acredita no livre-arbítrio, se acredita, como é que alguém pode mudar você? Se você acredita que você tem o poder de agir. Não, moço, queixa isso. Se você não arregaçar as mangas e se enfrentar, ninguém vai fazer isso por você. Nem Deus.
Thelma, pai Joaquim, por que gostamos mais de uns egos do que dos outros? Que afinidade é essa? Estamos programados para viver com outro ego ou nossa escolha tem livre-arbítrio?
Nem uma coisa nem outra. Você não está programado para viver melhor com o outro. Você está programado para criar a ideia de que vive melhor com o outro. Faz parte da programação sua, ego. Você, ego, foi criado para ter afinidades com uns e não afinidades com outros. Para quê? Para que você aprenda a lutar contra a afinidade e contra a não afinidade, para que você trate os dois equanimemente. Essa seria a hipótese.
MG Couto. Pai, então quando nos relacionamos, estamos julgando. Muitas das vezes é o que eu vejo, com minha compreensão. Certo?
Eu não diria certo. Eu diria perfeito. Você é incapaz de se relacionar com alguém sem conceito sobre este alguém. E este conceito é uma opinião que você tem. É um julgamento. E isso você não vai deixar de ter. É aí que se morre muita coisa de reforma íntima. Porque a reforma íntima não é deixar de ter conceito sobre os outros. É aprender a viver equanimemente sem, apesar de haver o conceito. Eu não gosto do mocho que está aqui, por exemplo. Só entre nós, é verdade. Eu não gosto dele. Não gosto, e daí? Se ele vem para cá para fazer, eu tenho que aprender a, mesmo não gostando, interagir com ele sem acusação, sem crítica, sem pé atrás. É isso que é a vida. É você agir dentro de você, aí você, pelo que vocês acham que pode agir, você pode agir, dentro de você, para superar o conceito. Não é tocar o conceito, porque não adianta que eu não vou gostar dele de jeito nenhum. Se eu não gostar. O que eu preciso é superar o não gostar, para poder me relacionar com ele, sem que este não gostar, a fé que é ela achou. Carlos, isso é só exemplo, viu, moço? Fica calmo. O moço tá nervoso aqui.
Como diz o Zagallo, vai ter que me engolir. Renato pergunta: o que é o primeiro impulso, a primeira ideia? É melhor dar vazão a ela ao invés de bloquear?
A primeira ideia é o início do conceito. Ah, eu tenho que fazer isso. Será que eu faço? Será que eu não faço? Se eu fizer, fiz. Se eu não fizer, não fiz. Eu não gostei daquele. Tá certo, eu não gostei daí. Na hora que eu tiver com ele, eu tenho que aprender a me relacionar com ele, sem que este não gostar, entre. É, na verdade, o início da formação do conceito, que às vezes vai mudando, né? Você não gosta de uma pessoa hoje, amanhã você gosta, depois da manhã você não gosta, depois da manhã você passa a gostar de novo. Não importa qual conceito, o que você tem que aprender é a chupelá-lo no relacionamento.
Raimundo Santana. Puxa, Joaquim, me desculpe, mas só queria fazer só mais uma pergunta boba. Todos encarnados na Terra vieram de Capela?
Não. Aliás, hoje, encarnado para pobre espiachão na Terra, não tem mais Capela não, viu? Os capeínos azifolam quase todos. Todos, ah. Giose é de espírito que foi desenvolvido na ideia planeta Terra.
Só uma brincadeira aqui na sala, pão. O Pacal fez aquele site lá em 2012 que trouxe um monte de gente pra cá. Ele tá falando aqui que foi o senhor que baixou nele. É verdade?
Não pode ser.
Intuiu ele pra fazer aquilo ou não?
Não, o que intui é Deus. Eu não posso fazer nada.
Deus intuiu o senhor foi lá
e... Não. Se Deus intuiu eu pra eu fazer, foi Deus que fez. Sempre será Deus. Como eu disse, é pecalia, né?
Ele diz aqui que o senhor criou essa história aí lá na época maia.
Eu nem estive lá. Nessa época eu estava na Europa.
Até uma novamente, pai, voltando àquela pergunta que ela tinha feito. Pai Joaquim, quero saber se o ego que trabalha com o caboclo é o mesmo ego que trabalha com o Exu.
Não, o Exu é um ego, o caboclo é outro ego. Ego são personalidades. Então, se o caboclo tem uma personalidade e se o Exu tem outra personalidade, são egos diferentes. Podem ser o mesmo espírito, mas isso você nunca vai saber.
Se tudo é presente, desculpa, MG Couto, se tudo é presente, onde ficam os parâmetros e o aprendizado nessa história, certo ou errado? Sei lá, como expressar essas diferenças ou ideia?
Se tudo é presente, fica no presente. Um presente que se renova a cada presente, sem que isso se faça com que marque tempo. Eu disse quando falei isso, vocês jamais vão entender, porque vocês acham que é continuidade, por isso dá tempo. Não, é um presente completo, a cada presente, aonde estão incluídas todas as coisas do presente, que nasceram naquele presente, mesmo que já tenham existido em outro presente.
Aqui o Guto, complementando essa pergunta do Bruno, se você, Joaquim, está na minha cabeça, onde está o Firmino? Porque aqui na minha cabeça ele não está.
Tá sim. Você acabou de pensar nele? E esse Firmino que você assou, estava dentro de você. Assim como está dentro de você seus amigos, seu inimigo, todos que estão aqui, todos estão dentro de você, porque o universo só existe dentro de Oxê. Ah, Deus está dentro de Oxê. O seu Deus.